Hoje eu quero conversar com você sobre uma ideia que talvez ninguém tenha te ensinado lá no começo da sua carreira. Não existe produtividade de verdade se ela cobra o preço alto da sua saúde emocional. Talvez você se reconheça quando eu menciono alguns exemplos. Você passa o dia inteiro apagando incêndios, responde mensagens, resolve demandas, parece estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Quando deita na cama, o corpo está exausto, mas a mente está acelerada e parece que continua trabalhando. Se sente ligada e às vezes acorda de madrugada pensando em trabalho, anotando alguma coisa com medo de esquecer e ainda assim se cobra porque sente que não fez o suficiente. É sobre esse paradoxo que vamos falar hoje. Como manter uma vida leve, produtiva, uma alta performance, evitando procrastinação, mas ao mesmo tempo respeitando seus limites, seu corpo, sua saúde emocional. Fica comigo até o final e tenha clareza e direcionamento para produzir mais, melhor e de uma forma sustentável. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. É um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a se desenvolver e crescer. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, exemplos da minha prática profissional e eu convido você a compartilhar esse podcast com todo mundo que se interessa pelo tema de produtividade. Respira fundo e vamos por partes. Primeiro, vamos alinhar o que é produtividade sustentável. Não é fazer tudo, nem fazer perfeito. É conseguir manter uma boa performance ao longo do tempo sem se arrebentar pelo meio do caminho. É ter energia para produzir, mas uma energia constante, sabe? E também ter energia para viver outras coisas. Amar, descansar, brincar, ter lazer, ter silêncio. Produtividade tóxica, que é o contrário da sustentável, é quando você se mede apenas pelo resultado, pelo volume, muitas vezes pela comparação e competitividade. É uma lógica, se eu não estiver produzindo, então não sirvo. Se eu não estou sendo útil, então não sirvo. E aqui o descanso, ele vira culpa, né? O descanso vira luxo, o descanso vira uma coisa para poucos e o erro está exatamente nisso, tá? Produtividade sustentável é ter clareza de prioridades. O foco em poucas coisas importantes, mas que de fato vão impactar muito mais o seu resultado. É descanso que precisa ser merecido. É limite no trabalho. É um espaço para você valorizar outros temas importantes, como saúde, família, espiritualidade, projetos pessoais. A produtividade sustentável significa que você está produzindo não somente no trabalho, mas em todas as áreas da sua vida. E o que mais atrapalha essa produtividade é a forma como você conversa com você mesma. Talvez você carregue crenças como descanso é perda de tempo, ou eu vou ficar para trás, isso é coisa de preguiçoso, se eu não der conta de tudo, eu sou incompetente, eu sempre deixo tudo para depois. Tudo isso são pensamentos automáticos, disfuncionais, que não vem com esse rótulo, né? A gente simplesmente pensa, mas eles vão aparecer ali como frases internas e rápidas, quase que invisíveis na sua mente, mas direcionam suas emoções, seu comportamento, seu ritmo. Esses pensamentos alimentam dois extremos, ou você se sobrecarrega e tenta dar conta de tudo, ou paralisa e procrastina e se sente travado. É isso mesmo, os mesmos pensamentos podem ter esses sintomas opostos, digamos assim. Mas a sensação é a mesma, culpa e frustração. Agora vamos trazer os conhecimentos de neurociência para essa conversa. O seu cérebro não foi feito para estar no modo ligado o tempo todo. Ele funciona em ciclos de foco e recuperação. Quando você descansa, faz uma pausa, dorme bem, não é perda de tempo. É um movimento que você faz para recarregar suas baterias do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista neurológico, tá? É o melhor momento para o cérebro, que consolida as memórias, organiza informações, limpa o excesso, é o sono. E também nesses momentos de pausa, de ócio, sabe? Na psicologia a gente chama inclusive de ócio produtivo. que o cérebro entra em um modo mais livre, conecta ideias, cria soluções, tem insights. Recentemente, conversando com uma cliente, ela falou que estava travada em um problema, não conseguia lidar com ele. Ela fez um exercício de respiração, almoçou, tomou um banho depois do almoço, tirou um cochilinho de 10, 15 minutos, eu não me lembro, e depois voltou recarregada para o segundo tempo, né, no trabalho, e conseguiu resolver o problema. Então, é você estar, de fato, ligado nessas necessidades do seu corpo e do seu cérebro. Porque quando você sistematicamente ignora o descanso, a conta chega. Cansaço extremo, esquecimento, irritabilidade, mais erros. O que mais? O que você sente aí? Perda de criatividade, queda de desempenho. Tem gente que começa a sentir dores, dor de cabeça, dor muscular. Começa a trabalhar mais horas. Olha que loucura isso. A pessoa trabalha mais e produz menos. E a coisa só piora. E quando você entra no modo procrastinação, porque aqui eu falei do modo que a pessoa geralmente trabalha demais, né? E agora vamos pensar no modo que a pessoa trava, tá? Muita gente se define como procrastinadora, como se isso fosse um traço de personalidade ou do caráter, mas não é bem assim. Na verdade, a procrastinação muitas vezes é um sintoma, é uma forma de fugir de emoções desconfortáveis. Você sabia disso? Pensa comigo, diante de uma tarefa difícil, importante ou chata, o que passa pela sua mente? Talvez algo como, eu vou estragar tudo isso, eu não vou dar conta, se não for para fazer perfeito é melhor nem começar, vai ser muito difícil, eu vou ter que me esforçar demais e não vou nem começar. E não sei, assim, se você está se sentindo assim, mas esses pensamentos vão disparar emoções como ansiedade, medo, vergonha, insegurança, e tudo isso trava a gente, né? Diante dessa mistura, o cérebro procura um alívio rápido. E esse alívio se chama adiar. Deixa para depois. Aí, geralmente, a pessoa faz isso de forma inconsciente. É olhando o celular, arruma outra coisa para fazer, se distrai com um tanto de atividade que não tem a menor relevância no resultado que ela precisa. Vai de uma tarefa para outra, uma menos importante que a outra, e por alguns minutos sente um certo alívio, porque está fugindo daquele desafio que tanto causa desconforto. Mas é naquele desafio e no enfrentado desconforto que está o resultado. Então, procrastinação não é preguiça, é um conflito entre o que você está sentindo e o que você precisa entregar, ok? Então, como sair desse ciclo? Primeiro, você vai ter que agir de forma gentil e eficaz com você. Uma forma simples de visualizar é um plano de 3 passos. Vamos chamar de identificar, tolerar e agir. Primeiro, identificar. Você vai perceber o que está acontecendo dentro de você. Qual que é a tarefa que você está evitando? Que pensamentos aparecem quando você pensa nessa tarefa? Que emoção vem junto? Medo, vergonha, cansaço, tédio? Segundo ponto é tolerar. Em vez de fugir da emoção, em fugir do desconforto, você acolhe. Aqui entra um exercício de respiração, por exemplo. Você pode colocar as 2 mãos no seu peito, nomear o que sente. Eu estou sentindo medo, estou sentindo ansiedade, eu sinto pequeno diante disso, eu me sinto travado. Enfim, nomeie as suas emoções. Você não precisa gostar da emoção, você precisa permitir que ela apareça sem comandar a sua vida. E o terceiro passo é agir. Aqui a pergunta é, como eu faço? Como eu posso lidar com tudo isso? Qual é o menor passo possível para eu dar, mesmo me sentindo assim, mesmo me sentindo desconfortável, mesmo com medo, o que é possível ser feito? Uma ação pequena, concreta, alinhada com o que realmente você precisa entregar para si mesmo. Combinado? Agora vamos falar de alta performance sem romantizar essa exaustão. Tem muita gente que acha que alta performance é estar no 220 volts e não é. A alta performance verdadeira é você ter energia, clareza, presença, constância. É conseguir manter as entregas com qualidade sem viver no modo emergência. Para isso você vai precisar de 3 coisas principais. Primeiro, limites. limite de horário, limite de disponibilidade, limite do nível de demandas que você aceita, dizer não para algumas coisas, inclusive para você mesmo, e dizer sim para a sua saúde, para a sua presença, para a qualidade do que você escolhe fazer. Combinado? Limites é o primeiro ponto. Se você quer ser uma pessoa de alta performance, produzir bem, de forma sustentável, aprenda a lidar com limites. Alinhamento com seus valores. A produtividade ganha outro sentido quando você pergunta: isso que eu estou fazendo está alinhado ou conversa com os meus valores mais importantes? Por exemplo, valor pode ser família, contribuição, aprendizado, liberdade, espiritualidade, segurança. Produzir o dia todo em algo que trai os seus valores vai levar você ao adoecimento. Não tem como você trabalhar 8, 9 horas por dia em uma coisa que não faz o menor sentido ou que você se sente mal fazendo. Sai fora, não é assim que as coisas funcionam. Produtividade sustentável tem a ver também com você ver sentido no que você está fazendo, mesmo que aquilo tenha algum nível de desconforto. Então, olha, eu tô trabalhando esse fim de semana, porque vai ter tal recompensa, e essa tal recompensa é, por exemplo, 2 dias de folga, que vão ser muito úteis para eu tirar aquela semana e fazer aquela viagem com a minha família. Então, quando você faz essas conexões, você vê sentido, as coisas funcionam muito melhor. Um terceiro ponto é você se permitir ser humano. Esse ponto da humanidade. Porque vai ter dias ruins, vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você precisa de pausa, vai ter dia que você vai ter que tomar um remédio para dor de cabeça. Você não é uma máquina de entregar resultado. E mesmo as máquinas precisam de manutenção. Deixa um carro sem gasolina, deixa um carro sem manutenção para você ver se ele vai te atender. Não é assim que as coisas funcionam. Então, recapitulando, produtividade sustentável significa você está alinhado com seus valores, você estabelecer limites, você entender que você é humano. E quando você sentir que tem alguma atividade que está te provocando extremo desconforto, você vai precisar identificar que atividade que é essa, que emoções estão ligadas a ela, trabalhar a sua tolerância, exercícios de respiração, entender que alguns desconfortos são necessários para que a gente chegue num resultado final e também agir. Às vezes você está esperando uma grande mudança, mas são ações pequenas, aquele 1% por dia que vai trazer para você o resultado que você precisa. Combinado? Se você quer produzir melhor, com mais clareza, presença e leveza, cuidar da sua saúde emocional é um dos movimentos mais inteligentes que você pode fazer. E a terapia pode ser o seu próximo passo, o seu passo concreto nessa direção. Se esse episódio fez sentido, compartilha com alguém que vive se cobrando demais e se sentindo de menos, né? E lembre-se, você não precisa acabar com a sua saúde para ter resultados. A produtividade precisa ser sustentável e o seu melhor recurso é a sua saúde emocional, que ela mantenha a sua energia e você consegue entregar em todas as áreas da vida. Me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado toda vez que eu lançar um episódio novo. Um abraço e até o próximo podcast.